que eu te amate. E eu não pensei além dessa voz.
Isso é pra ser aterrorizante.
É isso mesmo.
Queria tentar deixar aterrorizante.
Tô com medo que não vai ser um bom episódio.
Vai ser um bom episódio, sim. É porque eu falei, eu não consigo dar um rim, sabe? Quando tô fazendo as coisas. Agora que sim.
E merda, hein?
Tiamat. Eu tava tentando fazer isso, bro. Falar bem baixinho.
Falar mais alto que daqui eu não te escuto.
E hoje teremos o nosso episódio de Halloween. Aquele episódio para dar medo.
Não vai dar, não.
Talvez, vamos tentar, mas a gente nunca conseguiu ter medo de ninguém com nada que a gente falou aqui, eu imagino.
Não, mas hoje vai ser diferente.
E esse episódio nós leremos alguns contos de terror que encontramos ao longo da nossa jornada. Por que estou falando assim? Não sei.
Eu não tô louco!
Mas eu só queria dizer que o meu maior medo é acordar, perceber que tudo o que passou até então, eu estava dormindo, era um sonho, e eu ainda estou no ensino fundamental.
Nossa.
Ai, meu Deus. Traumas, tio.
Queria voltar.
Fiquei com pena, não fiquei com medo.
Eu queria voltar, mas por alguns dias.
Como assim? Tipo férias?
Não, tipo experimentar algumas coisas.
Voltar nas férias de verão.
É, não queria voltar pro ensino fundamental. Nem pro médio.
Tem muita coisa boa.
Ah, a vida é muito melhor.
Nem tanto.
Você quer comer um doce?
É, melhor.
Que doce?
Quer comer um doce, você não precisa pedir pra sua mãe. Você pode ir comprar um doce.
Pedir nas casas, né? Halloween tá aí.
É verdade.
É verdade. É verdade.
Só não vem na minha casa, que eu não tenho doce. Eu vou te dar fruta.
Que nojo.
Ah, não. Daí não.
Fruta é bom.
A fruta eu já experimento o lado ruim do Halloween também depois. Casa muda de cor, fica marrom.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro, e eu espero que nesse episódio não tenha nada de Michael Jackson.
Por quê, Michael Jackson?
Nada?
Por quê?
Porque na última vez que eu fui falar da minha história, não a minha história, né? Mas uma história, ficaram fazendo do Michael Jackson, assim.
As pernas do Michael Jackson.
Ah, estragou o troço.
Olha, se depender de mim...
Aí, ó, tá aí uma fã do Michael.
Como é que eles ficaram fazendo?
Não, eu não vou repetir, porque eu não quero que tenha nesse episódio.
Ah, mas a edição vai repetir a todo momento durante esse episódio.
Ah, não.
Se fodeu.
Tu vai ser pior, Aurim. Tu vai ser o teu próprio rir.
E rir não, porque eu não vou rir, não. Eu não vou...
Olha o cara se contradizendo a mesma frase.
Inclusive, o editor ele vai te apresentar dizendo, olá, aqui é o...
Não. É o Adwoke.
O Adwoke.
O Adwoke.
Cuidado com o Adwoke.
Não se preocupe, Aurim. Eles não ligam pra gente.
Como assim? Não entendi.
Ah.
Não entendeu.
Não, eu não entendi, porque eu tô pensando.
É de uma música do Michael Jackson.
Ah, tá, do Michael Jackson.
Aqui no Brasil aparece.
Eu peguei a referência.
Aí, ó.
Obrigado.
Alguém pegou a referência. Pra isso que a gente tem convidado. Pra suprir as carências de intelectualidade que o grupo tem.
Não, é de vocês.
É, fala por isso.
Também não gere tanta expectativa, né, gente?
Agora é tarde.
Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e eu só queria dizer que hoje, contar um relato aqui rapidamente, né, que eu tava limpando meus dentes e tomei um susto e gritei.
Tinha um espelho.
Obrigado, amigo, você é um amigo.
Não, né, o que eu tava usando era uma creepypasta.
Ai,
ah, meu Deus.
Nossa.
Mas o que é isso?
Tá aí uma coisa, né? Não sei se dependendo do estado do Brasil, a gente fala creme dental ou pasta de dente.
Ah, então agora a gente vai levantar esse ponto. Porque eu falo creme dental.
Aí, nossa. Ó.
E o Gabriel enche meu saco falando que é pasta.
Sim, tá certo, Gabriel.
É verdade, é pasta de dente.
Não, você pegue a embalagem e veja o que está escrito. Creme dental.
Falar creme dental é quase um crime dental.
Crime?
Não.
9 a cada 10 dentistas falam que é pasta dental.
Errou.
Pasta dental, pior dos dois mundos.
Pasta dental, gente, eu nem soa bem.
Tá, agora tu vai dizer, Ana, que tu fala fio de dente.
Não, eu falo fio dental.
Ah, bom.
Que tem a ver?
Peraí.
Não tem nada a ver.
De onde tu tirou o fio de dente?
Não entendi nada.
Não tem nenhuma embalagem que tá escrito pra ele fazer contra o
fio. Também não tem pasta de dente?
Ô, cara burro.
Ué, mas você não acabou de falar que você fala pasta de dente?
Mas eu falo.
Meu Deus, gente.
É isso que é importante.
Pior advogado de si mesmo que existe, né, cara?
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro. E hoje, pessoal... Quê? Vocês falaram alguma coisa?
Não.
Não foi ninguém de vocês aí?
Não.
Rapaz.
Que isso?
Caraca, eu tô com medo, meu. Eu ouvi, cara, chamaram meu nome agora, Bron, não sei o quê. Não foi vocês?
Não foi, cara.
Não.
Olha aí pro seu lado esquerdo.
Ai, meu Deus, não fala isso.
Olha no seu fone de ouvido esquerdo.
Olha no seu fone de ouvido.
Ah, começou mal, já tô com medo já, para com isso.
Esse é o tal do cagão.
Tá, parei.
Foi você.
Ó, começou e o Bruno já tá com foda.
Olá, aqui é a Ana, e se você quiser saber mais sobre mim, você vai ter que entrar na guilda.
Propaganda é a alma do negócio.
Oh. Mas, sobre o tema de hoje, eu aposto que a minha vai ser a receita mais bizarra de macarrão.
O quê?
Uma receita de macarrão? Não, mas não, peraí. Ah, não. Esse é de Halloween, ano de culinária é outro.
Creep pasta? Como assim?
Eu gostei, foi bom.
É, eu gostei também.
Pra primeira vez, assim, pra quem tá começando, tá bom.
Ah, eu me esforcei, viu?
Isso é melhor que o Troar já na primeira dele.
Ai, obrigada.
Agora eu já sei o tipinho que a Ana é. Chama creme dental e pasta carbonara. É massa. Massa carbonara.
Nossa, eu comi carbonara domingo.
Ai, carbonara é bem gostoso.
Um creme de leite.
Não,
carbonara com creme de leite não, né?
Não.
Claro que sim, meu.
Nossa, creme dental. Não. Um italiano acabou de morrer nesse momento.
Não, vai dizer que não bota cream cheese no sushi agora.
Morango com chocolate.
Ah, não, isso aí não.
Coco com Nutella no sushi.
Beijo no gordo!
Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca.
Ai, não.
E hoje, direto da fogueira, estamos aqui com a presença da convidada Ana, que veio lá da guilda para contar um continho de terror para nós.
Ainda bem que não é o Tiamat que tá narrando história de RPG de terror, né?
Ia demorar muito.
Mas antes de começar esse episódio, vamos chamar ele. Ele que já tá com decoração de Halloween no corpinho. Entra aí, Robobo, pra trazer o recadinho do correspondente da guilda da semana.
Estou de volta mais uma vez. Vocês sabiam que dia 31 é o feriado nacional dos robôs e dia das buchas?
Tá com uma abóbora na cabeça.
Ah, um fantasminha.
Caraca, botado com a abóbora na cabeça, não conseguiu se decidir, né?
Já misturou?
Não conseguiu se decidir, robô, o que era pra fazer?
É apenas a minha fantasia de Daft Punk, mas vocês são burros.
Asas de morcego.
Espantado.
Vamos lá, robô, passa aí o recadinho do correspondente da guilda da semana.
Calma, não fique com medo, é apenas o recadinho do correspondente que está chegando, ouça agora.
Aqui é o Gus, falando baixo porque estou em terras onde o som atrai coisas. Tivemos bastante aniversários recentemente, bem, o pandeiro ainda está sumido desde o último brinde. Acho que alguém o confundiu com um escudo ou uma sobremesa. Pra piorar, vejo ratos que parecem estar fazendo academia. Um deles passou carregando um pedaço de queijo que era quase do meu tamanho. E apesar de anão, sou grande. Escolheu um dos níveis de apoio e me ajudei a sair daqui. Manterei todos informados. Diz que eu ainda esteja aqui inteiro.
Ai, meu pé, robô. Acho que você ralou, hein?
Ai, não. Que horrível.
Inventei na hora, desculpa.
Não, além da palotar que inventou na hora, pessoal. Acho que vai ficar legado isso aí, não tem como.
Não, você tá com cara de escrever no caderninho.
Vamos falar certinho agora?
Calderninho.
Quê?
Calderninho.
Calderninho. Ah, nem teve graça.
Meu Deus, Tiamat.
Pega meu caderninho aí.
Ai, eu não tenho como.
Calma. Meu Deus, eu vou ter que abaixar o som do Tiamat.
E aí nós temos o acesso de asma.
Muito obrigado.
Nossa, Tiamat, o que, que você usou?
E lá vamos nós.
Muito obrigado, correspondente, pelo recadinho. Esse recadinho de Halloween. E se você quiser saber quem é o correspondente, se você quiser saber quem é a Ana, se você quiser saber o que é a Guilda do Dragão Careca, eu vou fazer essa pergunta aqui. Bron, o que é a Guilda do Dragão Careca?
Exatamente, Tiamat. A Guilda do Dragão Careca é um local mágico onde muita coisa acontece, principalmente coisas terríveis.
Vocês não sabem fazer programa?
Eita!
Bela propaganda!
Terrivelmente boas!
Exatamente, nesse momento tá acontecendo coisas horríveis, horripilantes, horrendas.
E a guilda nada mais é do que o nosso grupo de financiamento coletivo para apoiar o podcast, pra gente conseguir manter ele no ar.
Isso também.
E se você se afiliar, se você se tornar um membro da guilda, você tem diversos benefícios, como, por exemplo, entrar no grupo. Não sei se é um benefício, né? Mas entrar no nosso grupo pra
é
poder...
Estágio.
poder conversar diretamente com a gente lá no Telegram, além de outros benefícios, como ouvir o episódio antes e até receber uma... É um desenho, né?
É uma coisa.
O Aurim vai fazer uma coisa pra você, se você, dependendo do seu nível de
uma
apoio.
Uma pintada do Aurim.
Que delícia, cara!
Então, se você tem interesse, se você quer ajudar, se você quer ver o Dragão Careca crescer, crescer todo dia, bonito e saudável.
Quer ver a coisa crescer?
Olha o link da postagem do episódio pra você saber mais. É só clicar ali no link e ver os níveis de apoio que você pode estar contribuindo com a gente. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre o Halloween do Dragão Careca.
Eu tô vendo aqui, pessoal, esse fogo estalando, todo mundo à vontade, todo mundo rindo. Eu quero ver se quando a gente começar a contar umas histórias aí, vocês vão continuar rindo.
É, eu quero ver.
Eu vou.
Pra depois que ele abriu o caderninho dele.
Caderninho. No caldeão.
E cada um trouxe um conto, né? Um conto que a gente procurou no oráculo, que a gente leu, pesquisou e trouxe uma coisa horribilante.
Errou!
Horribilante.
Horribilante.
É verdade, o pessoal que gosta de português deve estar com a
boca. Vai sofrer um pouquinho.
O caldeirinho do horribilante.
E eu queria deixar claro aqui que o meu não é um conto, tá?
Não é um conto.
É nossas minhas andanças aí pelas tavernas e eu ouço relatos.
É, eu também.
Alguém relatou pra mim.
Então conta a história pra gente aí, tá? Já que você se dispôs.
Tá bom, então. Só que eu tive que anotar no meu caldeirinho.
Tá bom.
É muita informação, né?
Tá proibido, pessoal. Não pode rir durante o conto do coleguinha, tá?
Beleza.
Não vai dar, não.
Não pode falar errado também.
Você respeitar que ninguém é fofo.
Ah, já começou.
E lá vamos nós!
E no oráculo lá, onde, exceto pelo Troy, que ele já disse que não foi lá, nós procuramos por esses contos macabros, essas histórias intrigantes. O pessoal chama de Cripasta?
Cri-cri?
Cri-cri.
É a cripasta dos grilos, né?
O pessoal chama de cri-cri. Oh, o Tiamat tá muito mal, cara.
Não tem nada, é só um silêncio, né?
Hoje vai ser difícil. Uhum.
Os guilo.
Guilo? O cara errou meu erro, cara. Não é
Bora!
Vamos lá, Tro. Começa com um conto que eu quero ver se você vai conseguir me assustar.
É, eu queria dizer que esse conto, apesar de eu ter ouvido da boca mesmo, ele...
Da boca de quem?
Não, pode rir.
Da boca do sujeito. Esse conto tem muitos relatos aí na interweb dele.
Ei.
Porque ele tá relacionado a uma coisa que eu tenho certeza que vocês já tiveram na vida. E eu estou falando que lá na infância de vocês, aquele amiguinho imaginário.
Ih, rapaz, eu tive.
Eu nunca tive.
Ah, não tive.
Nossa, eu tenho uma história com isso.
Ah, vocês estão brincando.
Nem brincando eu tive.
É, cara, eu tinha.
Ninguém tá aqui pra brincadeira.
Até brincando eu não tive.
Por mais que eu quisesse, eu não tive, eu não consegui.
Às vezes cada pessoa tem sua limitação, né? A gente não pode também menosprezar os outros.
O meu era o Goku.
O meu era o He-Man.
Tinha o mais legal.
Pois é, o mais legal. E que tu deixa pros outros, né?
Já era.
Bora, culpado! E um dia eu estava numa taverna e tava um cara chorando num canto. Cheguei próximo e falei, ah, tá tudo bem. Visivelmente não tava, né? Mas a gente pergunta assim, né?
O que que ele tinha, tá?
Cara, ele me contou que ele confirmou uma coisa da vida dele. Que era um passado que acompanhava ele. Sentei à mesa, né?
Uhum.
Próximo ao sujeito e ele...
Achei que era em cima da mesa.
Achei que fosse a bunda.
E ele me abriu o coração e me contou as histórias de sua infância. E ele me disse que ele morava numa cidadezinha aí, esse... E o conto é mais ou menos assim. Ele me contou que ele vivia quando criança numa cidadezinha muito pequena, uma cidadezinha de interior, poucos habitantes. Quando ele era pequeno, ele se recorda de uma vez ter ficado muito doente, ter ficado dias na cama, não ter ido pra escola. Ele tinha uns 6 anos, 7 anos na época, e ele contou que ele tava muito doente. E que à noite, quando ele ia se deitar, e os pais deles também iam pros quartos, né, pro quarto, ele contava que ele via coisas se movimentarem nas sombras e que com o tempo essa coisa começou a se apresentar pra ele. Aparecer mais perto.
Um ator? Ah, não, se apresentar todo dia de...
Cantando.
Eu achei que era teatro.
Como se perdesse a timidez, até que um dia ele viu, próximo à janela, esse bicho, que pra ele era quase como um bichinho de pelúcia, um ursinho, que tinha uma voz meio diferente, um sorriso muito grande, e que se apresentou como... Senhor Boca Larga.
Ih, rapaz.
Fofoqueiro.
Ih, sai fora.
Ele é americano. Morava lá naquele lugar do norte, lá, sabe? As terras.
Wisconsin.
Madison.
É.
Demorou.
Então era um Mr. Widemouth, que era o nome que ele se apresentou, né?
Ah, não é boca larga?
É uma tradução livre que eu fiz.
Entendi.
E esse sujeito era meio simpático até. A criança gostava, frequentemente visitava ele, conversava com ele à noite.
Mas ele era um ursinho?
Ele via no escuro como se fosse um ursinho. Bípede, cabeção. No caso não é um urso, né? Porque o urso tem a cabeça até normal.
Tinha a altura dele?
Tinha mais ou menos a altura dele. Às vezes esse senhor boca larga aparecia na janela. Às vezes aparecia perto do guarda-roupa. Às vezes até ia embaixo da cama dele. E frequentemente conversava com ele. Os pais, ele dizia, não acreditavam. E sempre que ele tentava mostrar, o boca larga se jogava pela janela ou entrava abaixo da cama e não era mais visto.
Tá. Eu tô ficando com medo.
Pra mim, pareceu uma cena de todo mundo em pânico, sabe? Quando chegava os pais, o bicho pulava com vidro e tudo, caía
quebrando
na janela, né? Eu não posso ser visto! Esse jovem. Desculpa, troca, tiro.
Até aí, toda criança tem, né, o seu amigo imaginário, só que esse bichinho aí, o senhor boca larga, começou a pedir coisas estranhas pra esse menino na época. Coisas pra ele fazer que ele sabia que eram perigosas. Como, por exemplo, se jogar pela janela, porque ele dizia que tinha um trampolim mágico. Mexer nas facas da cozinha, porque ele dizia que nada ia acontecer, ia ser divertido. E a criança começou a estranhar. E ela começou, aos poucos, já era pra ter ficado antes, né? Ela começou a ficar com medo. Porque ela começou a perceber que não era um amiguinho que ele achava que tinha.
Eita.
Só que o bicho não parava de aparecer. Toda noite, ele vinha e conversava com ele, mesmo ele não querendo. Tentando convencer mesmo ele. Ele se escondia no... Botava cobertor por cima, assim. E a criatura, às vezes, até subia na cama pra puxar o cobertor.
Ai, credo.
E os pais achavam que era só brincadeira da criança. E o último pedido que esse bicho fez um dia foi dizer pra ele ir pra uma trilha no meio do mato que tinha perto da casa.
Ih, rapaz.
Mas essa criança não foi.
Fez bem.
É, se chamou pra ir no mato, geralmente não é bom, não.
Aí passou muito tempo, aos poucos, cada vez menos esse bicho aparecia. Cada vez menos, até que ele não apareceu mais. E aí o sujeito cresceu, né? E ele disse que um dia que ele voltou pra essa casa antiga dele, ele resolveu seguir essa trilha pra ver onde é que dava. Claro que ele foi de dia, né?
Claro, né? Com a força do cagaço lá no talo, né?
Uhum.
Ele disse que ele foi e deu num bosque bem fechado, aonde ele disse que viu alguns pedaços de ossada de algum animal que não sabia o que era, mas que talvez não fosse um animal qualquer. Talvez fosse até de gente. E descendo a ladeira, ele chegou no cemitério da cidade, onde tinha muitas e muitas lápides específicas de crianças.
Não.
E aí ele começou a se refletir se realmente aquilo foi real. Até que ele começou a pesquisar a história do povo do seu país.
Caraca, o cara mudou de profissão por causa do bicho.
É, o cara começou a ficar anoiado, porque, poxa, era um bichinho da minha infância, cara. E ele percebeu que muita gente já tinha visto. E ele descobriu um tal nome chamado Puckwidd, ou Puck pra alguns.
E no cemitério, a maioria eram túmulos de crianças.
É, tinha muitos túmulos de criança, curioso.
É, estranho, estranho.
Eu achei até que ele ia encontrar o próprio túmulo dele.
Nossa!
Eu pensei a mesma coisa.
E aí ele estava chorando porque aquilo perturbou muito a vida dele. Ele me contou que mais pessoas presenciaram isso.
Ah, ele achou relatos de outras pessoas falando desse mesmo bicho?
Uhum, mas outros chamavam por esse nome, né?
Tá.
Esse nome é uma coisa, acho que meio indígena, talvez, porque tem uma história mais pra um lugar onde tinha, né, um povoado, que é tipo uma criatura da floresta que devora mesmo os homens brancos.
Rapaz.
Uhum.
Especificamente na cultura indígena, né?
No Brasil é todo mundo imune. O pessoal é tudo pardo.
É, verdade. É. Não sei se vocês já ouviram falar dessa criatura.
Não.
Eu nunca ouvi falar, eu nem quero.
Eu nunca ouvi, mas eu seria imune também a ela.
Cara, eu tinha um cachorrinho de infância.
O quê?
Infância não, né?
Chamado Puckwidd.
Chamado Puckwidd.
Sério?
Não, de imaginação. Eu gostava de imaginar que eu tinha um cachorrinho.
Sério?
Mas com esse nome?
Não, né?
Ah, nossa. Tá, eu tô me assustando. Agora eu me assustei de verdade.
É Jeremias, mano.
Né? O que tem a ver o cachorro com o troço?
Porque é um bichinho, né? A criancinha achou que era um bichinho no início. E aos poucos começou a ver que falava, que agia pedindo coisa.
Me dá.
E o que aconteceu com ele?
O que aconteceu com quem?
O que aconteceu com o teu cachorro?
Ah, nossa.
Ele sumiu também. Some, né? Uma hora some a imaginação, ela...
Parou de imaginar ele.
Ela volta pra algum lugar.
Mas, tipo, teve uma despedida, algo assim, ó.
Não me lembro.
Mas, assim, outro... Ah, se tu tiver um amigo imaginário, ele te oferecer uma maçã, uma banana, uma laranja, tu nunca pode comer. Sabe por quê?
Por quê?
Porque é fruto da tua imaginação.
Meu
Deus.
Tu via o cachorro?
Eu não me lembro especificamente, assim, sabe? Mas eu associava ele a quase um desenho animado.
Sim, sim, imagino que sim.
Não era um cachorro, de fato, né?
Mas, por exemplo, esse... Como é que é o Puckin' Peace? Como é que é o nome?
O quê?
Puckwood.
Boca larga?
Eu sou imune ao Puck. Não tive amigo imaginário na infância, nem amigo de verdade muito, né? Mas eu sou completamente imune.
E tu não gosta de floresta?
Também, mas eu sou completamente imune a ele.
Por quê?
Porque a primeira vez que ele subisse na minha cama, eu ia me defecar todo. Nem ele ia aguentar ficar perto de mim pelo cheiro.
Mas não tem nariz, certo?
Que horror.
Ah, mas ele gosta disso.
Ele gosta.
Toda vez que ele aparecesse, ia ser isso.
Ele gosta. Inclusive, ele se aproximou da criança porque ela tá doente. Eu acho que ele se aproxima das pessoas mais fracas, no momento mais fraco. E não tem momento de fraqueza maior que o cara tá cagado.
Mas aí que tá. É o momento de fraqueza e é o momento de força também.
Depende.
Força pra cagar.
Não é isso. A partir do momento que você perdeu tudo na vida, você já tá no fundo do poço, entendeu? Você não tem mais nada a perder. Então é o momento de sair correndo, cagado mesmo, de fazer umas loucuragens, de meter o louco, entendeu?
Pois é.
Mas não faço isso.
Ah, eu só não entendi o desfecho.
Pois é, o que aconteceu com o maluco?
Ficou triste.
Que tristeza.
Ele confirmou que talvez aquilo não era uma imaginação dele, né? Talvez era uma coisa mesmo, uma entidade.
Uma mochila de criança.
Mas o que tinha a ver com o cemitério?
Cara, provavelmente crianças que resolveram seguir ele na trilha...
Ah, entendi.
Acabaram...
Ou que fizeram aquelas coisas que ele pedia, né?
Ou que fizeram aquelas coisas, exatamente. Se seguia na trilha, morria na floresta. Uhum. Ele comia. Né? Tinha um bocão, né, gigante. E se não seguisse, mas seguisse o que ele falava, era túmulo.
Não, mas a criança morre e eles enterram ela no mesmo lugar que ela morreu.
Que é a cidade, cara. Esse bicho aparecia na cidade.
Quando as pessoas morrem, leva pro cemitério, não enterra a pessoa do lado de onde ela morreu.
Mas é no cemitério, criatura, ele falou.
Ok, mas imagina assim, ó, que o ursinho chamou a pessoa, vem, vem, que eu vou te dar docinho. Aí a criança segue, né, chega lá, o bicho mata. E encontra o corpo da criança, todo esgualepado.
Não,
aí
não.
Vão lá e enterra a criança ali.
Não, cara. São dois casos. Um, a criança segue. Aí ele mata e a criança some.
Sumiu.
Não é encontrada.
É, alçada.
Foi devorada.
Sumiu.
Entendeu?
Aham.
O outro caso é, a criança morreu fazendo uma merdice.
Merdice.
E aí...
Merdice. Existe essa palavra, merdice.
Aí, túmulo. É pesado, né, gente? É um troço pesado.
É, acho que é túmulo é pesado, né? Mármore.
É, gostei.
É.
Tem umas imagens no oráculo, se vocês procurarem. Pelo...
Não vou procurar.
Puckwood.
Não, peraí.
Não vou.
Eu acho que se vocês olharem e vocês sentirem uma conexão, vocês já viram aquilo em algum pesadelo de vocês.
Ah, com certeza. Já vi as câmeras absurdas possíveis.
Puckwood.
Wood?
Wood.
É o cocô da madeira.
É maconha?
Maconha?
É maconha? Do lado.
Coisa de maconha, isso.
É, weed em... Maconha em inglês, né? Weed.
Ah, não entendi agora. Foi engraçado. É maconha?
Ele lembra um pouquinho o gato da Alice?
Isso.
Oh,
verdade.
Ele lembra um troll, né?
É.
E a gente sabe que no oráculo o que mais tem é troll, né?
Ah, não achei. Só achei uma plantinha aqui, que não é maconha, no caso.
Maconha, maconha.
E se vocês botarem o senhor Mr. Wide Mouth também?
Right side.
Aí já é um bichinho mais... Parece mais fofinho.
Pois é, cara. Essas histórias de criança não me afetam muito, porque criança é o momento que você mais tem medo. Então tudo te assusta. Só que aí depois que você vira adulto, as coisas que te assustam são outras. Quando comenta, ah, porque era um bichinho de pelúcia, eu não tenho medo.
Boleto.
Responsabilidade.
Ansiedade, insônia, dor no corpo, dor nas costas. E assusta bastante. E é bem real. Né? E aí depois que a gente cresce, tem os outros perrengues, né? Tem perrengue com boleto, com responsabilidades, como comentamos ali.
Casamento.
Casamento.
Não, casamento é easy.
E o caso que eu trago, tô ali lá no nosso oráculo, chama-se o desaparecimento de Ashley. Vocês já conheceram alguma Ashley?
Ashley! Look at me!
Que
tem a irmã do Will Smith, né?
Ah, é verdade.
Ela desapareceu?
É, Ashley.
É, que na verdade, Ashley, nesse caso, não é uma pessoa. Ashley é uma cidade.
Ai, não.
E o conto começa assim. Em algum momento, durante a noite de 16 de agosto de 1952, a pequena cidade de Ashley, no Kansas, deixou de existir. às 13h28 da manhã, de 17 de agosto de 1952, um terremoto de magnitude 7.9 foi medido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. O terremoto em si foi sentido em todo o estado e na maior parte do centro-oeste. O epicentro foi determinado diretamente sobre Ashley, Kansas. Quando a polícia estadual chegou, que deveria ser a periferia da comunidade agrícola, eles encontraram uma fissura fumegante na terra, medindo 1 quilômetro de comprimento e aproximadamente 500 metros de largura. A profundidade da fissura nunca foi determinada. Após 12 dias, as buscas estaduais e locais pelos 679 moradores desaparecidos de Ashley foi cancelada pelo governo do estado do Kansas. Todos os 679 residentes foram considerados mortos. Às 2h27 de 30 de agosto, ou seja, alguns dias depois, né, um novo terremoto de magnitude 7.5, um pouquinho mais leve, foi medido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro estava situado no que costumava ser a localização de Ashland, Kansas. Quando a polícia investigou às 5h32, eles relataram que a fissura na terra havia se fechado. Ou seja, a cidade foi engolida pela terra.
Quando tu fala fissura, tu quer dizer fenda?
Isso, uma fenda.
Um rasgo.
Um racho.
Não, eu tava imaginando a Ashley, ela fumou todas, tava na fissura, a polícia foi lá e encontrou ela.
Não, a Ashley é uma cidade, cidade de Ashley.
Ah, eu achava que era o Ashley Ketchum.
Mas a cidade não é de Ashley.
É dela?
Cidade de Ashley.
É uma mulher que tem uma cidade.
Não é uma pessoa. É o nome da cidade é Ashley.
Mas existe uma pessoa pra ter feito a cidade, né?
Ah, pode ter sido, né? Em homenagem a alguém.
A cidade tem uma pessoa que se chama Ashley.
Não.
Talvez tenha.
Pode ser o prefeito.
Não tem mais,
né? É uma cidade que só tinha Ashley, gente. Nos Estados Unidos é assim.
Sim.
Idiotas!
Agora vem o pior. Não acabou ainda. Nos 8 dias que antecederam o desaparecimento da cidade e seus 679 moradores, ou seja...
Antecederam?
Isso, que antecederam. A fissura se abriu, a cidade foi engolida e depois a fissura fechou e a cidade foi...
Sumiu.
A cidade desapareceu. E era uma cidade bem pequena, né? Com 670 moradores, bem... Bem pequenininha, né? Eventos bizarros e inexplicáveis foram relatados por dezenas de moradores e policiais da área circundante. Na noite de 8 de agosto de 1952, um morador chamado Gabriel Jonathan relatou uma visão estranha no céu acima de Ashley. A própria cidade, não tendo nenhum ramo oficial de aplicação da lei, chamou a delegacia de polícia da cidade vizinha de Hayes. Gabriel relatou que parecia ser uma pequena abertura preta no céu.
Ai, havia um negócio preto no céu. Não. Era o quadrado, agora é a fenda.
Não vai me falar que era o quadrado.
Uhum. É.
Nos 15 minutos seguintes, a delegacia de polícia de Reis ficou sobrecarregada com dezenas de telefonemas, todos relatando o mesmo fenômeno. Esse fenômeno nunca foi relatado por nenhuma comunidade vizinha. Foi tomada a decisão de enviar um policial a Ashley para investigar o assunto na manhã seguinte. Ou seja, uma parte da cidade foi engolida, não foi toda ela. Foi uma parte que cabia aqueles 679 moradores.
Uhum.
E quem ficou na volta começou a ver umas coisas estranhas.
Tipo La Breja.
O que é isso? Eu não conheço.
Uma série aí espanhola.
Ah, tá. Então tá bom.
Só tu conhece, Tro. Para com isso.
A tradução é o quê? A abertura.
A brecha. A fenda.
Ah, interessante. Ah.
A brecha.
Brechley.
Às 7h54 da manhã de 9 de agosto, o policial de Reis, Alan Mace, telefonou para a delegacia de polícia de Reis. Ele relatou que, apesar de seguir a estrada de mão única que leva a Ashley, ele se perdeu. De acordo com seu relatório, a estrada continuou em seu caminho normal, mas de alguma forma acabou voltando para a Reis. O oficial Mace acrescentou que a estrada nunca fazia curvas ou curvava em qualquer direção. Às 9h15, 7 dos 10 carros de polícia que foram enviados para investigar a situação, todos os membros da equipe chegaram à mesma conclusão. A única estrada que levava a Ashley parava de levar a Ashley. Ou seja, é como se pulasse a cidade, né? Quase como se passasse reto pela cidade que estivesse passando ali.
Sim.
E não percebesse.
É, ela deixou de existir.
É, exatamente. O pessoal não conseguia chegar lá. Telefonemas continuaram a chegar à delegacia de polícia de Reis, todos relatando que a abertura negra no céu continuava a crescer em tamanho. Todos que ligaram foram aconselhados a permanecer dentro de suas casas e não sair a menos que seja absolutamente necessário. Às 20h17, a senhora Elaine Cantor relatou o desaparecimento de seus vizinhos, senhor e senhora Milton, e seus dois filhos, Jeffrey e Brooke. De acordo com o telefonema da senhora Cantor, os Miltons tentaram deixar a cidade no carro da família no início da noite. Eles nunca mais voltaram. Os agentes da lei da cidade de Reis nunca relataram o carro ou indivíduos subindo a estrada de mão única. Isso é uma das coisas que começou a acontecer, né?
Multiverso.
Um rasgo no céu, as pessoas não conseguem chegar lá e quem tá lá não consegue sair.
Tá, mas e eles viam esse rasgo no céu e não estavam fazendo nada, gente?
Não, eles estavam ligando pra polícia, só que quem morava fora não tava vendo isso.
Não conseguia enxergar.
Era só quem era da cidade que conseguia ver isso.
Era tipo um espelhamento... Uhum. Como é que se chama mesmo? É uma anomalia local.
Sim.
Isso foi só uma das coisas que aconteceram, se liga só. Ao meio-dia 43 da tarde de 11 de agosto de 1952, a senhora Phoebe Danielewski ligou para a delegacia da polícia de Reis. Ela relatou que sua filha Erika começou a ter conversas com seu pai, que morreu 3 anos antes, num acidente de carro.
Ah, negócio do tempo, temporal então, hein? Aí já é multiverso.
Em um acidente de carro por dirigir embriagado. Para aumentar a sua preocupação, a senhora Danielewski relatou que Erika estava tentando sair no escuro para se juntar a eles. Sem dizer o que, que são eles. Ao longo das próximas 12 horas, 329 telefonemas foram feitos na delegacia de polícia de Reis, todos descrevendo fenômenos semelhantes com as crianças da cidade.
Olha aí, criança.
As crianças começaram a ver gente que já foi de Americanas.
Deitou o cabelo.
Sim, Kansas, né?
O pessoal cansou, né?
Ashley.
Na manhã seguinte, 12 de agosto de 1952, a situação tornou-se terrível. No meio da noite, todas as 217 crianças da cidade de Ashley desapareceram.
Meu Deus, cara.
Sumiu.
421 telefonemas foram feitos para o Departamento de Polícia de Reis. Incapaz de prestar qualquer ajuda útil, a polícia instruiu todos os que telefonaram a permanecer dentro de casa e evitarem toda e qualquer tentativa de encontrar as crianças desaparecidas. Quando chega num ponto que a polícia fala pra tu não sair, mesmo tendo uma criança desaparecida na rua, é porque já não tem mais controle de nada.
Uhum.
Mas é, a polícia não é especializada, né, em fenômenos. Isso aí é uma coisa já ufológica.
Você acha que é um negócio a ver com alienígenas? Alienígenas.
Claro que é alienígena, cara.
É um negócio da família, tem que chamar os caras lá.
Se não for alienígena, é o quê?
E olha só então, já que tu acha que é alienígena. Às 17h19, da noite de 13 de agosto, um idoso de Ashley, Scott Lantz, relatou um incêndio crescente distante ao sul. De acordo com sua descrição, o fogo parecia transformar o céu preto distante em vermelho e laranja brilhante que parecia se estender alto no céu. Durante o resto do dia, as ligações continuaram, informando que o fogo, além de se mover para o norte, agora parecia sair do céu negro. Nenhum incêndio foi testemunhado por qualquer uma das comunidades vizinhas ou policiais.
Eu acho que é uma questão de uma fenda que estava fazendo ele enxergar uma multirrealidade daquela cidade, do tio daqui, um fragmento.
Enxergar um mamute?
Poderia ter mamute. La Breja tem mamute.
Saindo sendo da Terra?
Sim. Ah, eles estavam vendo a quarta dimensão, é isso.
É, começou a experimentar isso.
Maconha. É droga.
Fissura, né? Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que se é um negócio coletivo, é uma experiência anômala, coletivo.
O que é uma experiência anômala?
Que não tem nome?
De anomalia. Não, é anômina.
Anônimo. Sem nome.
Anômala.
Anônima.
De anomalia. Anômala.
Ashley.
Esses relatos continuaram acontecendo, até que teve um último telefonema, que foi feito por um certo Benjamin Endicott, informava que o fogo no céu havia se tornado tão intenso que começou a aparecer como se fosse dia em toda a cidade.
Nossa.
E o telefonema terminou abruptamente.
Isso, cara, fogo no céu é um bom filme, hein?
Eu não vi.
Muito bom.
E aí, depois que esse telefonema acabou, teve uma ligação de uma senhora chamada April Foster.
Ah, eu achei que era Ashley.
Tô com
E eu vou te pedir ajuda, Tropa, porque eu quero que tu responda, né? Vamos fazer aqui pro Teleovinte entender melhor. Eu vou fazer como se eu fosse policial e tu faz como se tu fosse a April falando o relato, pode ser?
Tá, pode ser.
Delegacia de Polícia de Reis, olá.
Sim, olá.
Com quem estou falando?
Meu nome é April Foster. Por favor, senhor, por favor, me ajude.
Claro. A senhora pode me dar mais detalhes do que está acontecendo?
Ontem à noite eles voltaram.
Eu acho que não entendi. Eu vou precisar que a senhora seja um pouco mais...
Ontem à noite eles voltaram.
Senhora, calma. Eu vou lhe ajudar. Mas eu preciso que a senhora me diga. O que aconteceu? Quem voltou?
Todo mundo.
Todo mundo?
Todos eles vieram no fogo.
Mas, o que você quer dizer com todo mundo?
Meu filho, eu vi meu filho ontem à noite. Ele estava andando pela rua. Ele foi queimado Jesus Cristo, ele foi queimado.
Senhora, eu...
Ele morreu no ano passado. Eu criei desde que ele era um bebê. Era só eu e ele. Eu disse a ele pra ficar de olho nos carros quando ele andava de bicicleta. Mas ele nunca quis ouvir.
Senhora, por favor, se acalme. O que a senhora disse não faz sentido. A senhora disse que todos voltaram.
Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Todos voltaram. Todos que morreram ou desapareceram estão de volta. E eles estão procurando por nós. Ele disse, mamãe, eu estou bem agora. Veja, eu posso andar de novo. Onde você está, mamãe? Eu quero ver você.
Senhora, calma. A gente vai te encontrar. A senhora está no local seguro?
Eu estou me escondendo, assim como todos os outros. Nós os vimos passando pelo campo. E algumas pessoas abriram as suas portas para eles. Os gritos... Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com eles. Mas suas casas pegaram fogo e desabaram. Eu tenho minhas cortinas fechadas. Estou me escondendo no armário agora.
Senhora, que barulho foi esse? Você está bem, senhora?
Algo acabou de entrar.
Senhora, eu preciso que você fique o mais quieta que puder.
Mamãe, mamãe. Ele entrou.
Fique absolutamente imóvel.
Mamãe, mamãe, onde você está se escondendo?
Fique quieta.
Mamãe. Encontrei você, mamãe.
Senhora? Senhora?
Senhora?
Na manhã seguinte, às 6h55, policiais do Departamento de Polícia de Hades chegaram ao local de Ashley, Kansas, finalmente. Uma fissura fumegante e ardente na terra. Era tudo o que restava.
Ai, não, que medo.
Filho da...
Que susto. Nossa, muito trouxa.
Não, essa história foi intensa. Tu...
É. Isso é muito labrega.
O verso é repetido 44 vezes.
E o que vocês acharam? É verdade essa história? É só uma loucura da cabeça de alguém que foi se espalhando como fofoca e hoje virou folclore?
Tudo mentira.
É fissura.
Gente, é verdade. Se tá na internet, é verdade.
Parece verídico, hein?
É, tem isso aí também.
Um monte de gente compartilhando e falando a mesma coisa.
Exato. Duas mentiras não fazem uma verdade, mas um milhão de mentiras talvez faça.
Um monte fala.
O Tiamat perguntou, né, se isso é um delírio, se realmente existiu, né?
Uhum.
E eu tenho uma história também que beira a isso, assim. Muita gente pode achar que é um delírio, mas...
Envolve o nome de uma americana?
Não.
É só pra ver se tem mais alguma coisa em comum.
Mas... mas se passa nos Estados Unidos, é...
Ah, tudo é Estados Unidos?
É. É porque são vários estados que se uniram.
Isso.
Parece que esse creepypasta é coisa de americano.
É creepy.
Creepy.
Português é o quê? Crepe. Ou seja, é doce e salgado.
Eclipse.
A minha história, assim, eu já vou avisar se vocês são pessoas sensíveis, assim, pra vocês...
Eu sou sensível, eu choro muito fácil com qualquer coisa que eu assisto.
É, eu sou sensível.
Não, também. Não.
O que eu tenho que fazer?
Tem a ver com cavalo.
Sair?
Não, não. Abraça o Tia Mate aí, fica tranquilo.
Tá aí duas coisas que não combinam. Ter um
amigo. Mas enfim, é...
Tem a ver com balão?
Não, mas essa história tem a ver com copo.
Ai, copo. Ai não.
Tenho medo de copo.
O nome é A Trilha de Copos. E, assim, ela é um pouco aterrorizante pra mim, porque no episódio de Halloween do ano passado, eu mandei uma história que também tinha um copo.
Não,
ah,
era
do Michael Jackson.
É, do Michael Jackson.
Do Michael Jackson.
Quem não ouviu, procure o episódio, porque na minha história foi tudo verdade.
Exceto que foi mentira.
Pode ser que tenha uma ligação com isso aqui, não sei, e eu espero que bom, eu nem quero saber, na real, né, se tem uma ligação.
Faz muito sentido ter uma ligação, porque os primeiros telefones, eles eram feitos de copos e um barbante, né?
Sim, sim, é verdade.
É verdade.
Na internet.
É a história de um rapaz que morava sozinho. E assim, ele tinha um ritual. Todo dia, quando ele acordava de manhã, ele descia as escadas e ele... A primeira coisa que ele fazia era pegar um copo de água e beber água. Era uma coisa que ele fazia todo dia. Tá. Aí, certo dia, ele desceu e pegou um copo de água normal, começou a beber. E sabe quando você bebe água errado e dá aquela dor na garganta?
Ah, parece... com o ar junto.
Isso, sim. Parece que você vai morrer.
Entra pelo buraco errado.
Isso, entrou no buraco errado.
Quem nunca?
Aí, ele tomou errado, se engasgou, ficou daquele jeito estranho. Ele virou pro lado pra ele tossir. E quando ele vira de volta, ele vai pegar o copo pra tomar mais um gole, ver se passa aquele mal-estar. E o copo sumiu.
Ih, rapaz.
Então, ele achou estranho. Começou a olhar, assim, na bancada. Não achava o copo. Começou a achar estranho. E nisso ele sentiu um arrepio, como se alguém tivesse passado atrás dele. Aí ele levou um susto e se virou rápido, assim. E nisso ele bateu o pé em alguma coisa. E ele olhou pra baixo, era o copo.
Até aí tudo bem.
Não, não. Isso pra mim é a coisa mais horripilante. O copo cair e não quebrar. Todos os copos meus caíram e quebraram.
Não, e o copo estava colocado.
Mas ninguém disse que era de vidro?
Não, era de vidro.
Aqueles que fazem um barulhão, que não para de quicar.
O quê?
Como é que copo é esse? Isso é creepy. O copo não para de quicar, meu.
Nossa, gente.
É um copo de basquete.
Não, mas o copo não caiu. Ele só resbalou, assim, com a ponta do pé.
E apareceu no chão.
E o copo tava na frente dele. Pô, ele levou um susto e falou, não é possível. O copo tava aqui na minha frente. E ele sentiu que alguém tinha passado, né, atrás dele. Ele achou muito estranho e ele pegou e ligou pra irmã dele. Ligou e contou o que tinha acontecido. E ela falou, não, é coisa da sua cabeça. Certeza que na hora você tava passando mal, você deve ter se abaixado, colocado o copo ali, esquece.
Por que será que as pessoas sempre desacreditam antes de acreditar?
Porque a gente não quer rejeitar a realidade que a gente acredita que é certa.
Tudo tem uma explicação.
É, ela tentou a explicação mais lógica ali, né?
Exato. Sim.
Que é mais fácil de conceber.
Uhum.
Aí, ele tocou a vida normal, falou, ah, tudo bem, né? Vou tentar seguir a vida, né?
Vou tentar beber água mais calmamente da próxima vez.
É, porque, gente, dói pra caramba quando isso acontece. Aí, seguiu, acordou outro dia, desceu, tomou água, como sempre faz. Aí, numa terça-feira, ele tava dormindo.
Dia 12.
E às 2h58, ele acorda com um clarão, assim, no olho dele e todas as luzes da casa estavam acesas. Acordou com esse susto, né? Falou, nossa, que estranho. Achou que era uma pane no sistema elétrico, sei lá. E ele falou, ah, vou levantar e ir ali no corredor e apagar, porque ficava um sistema lá de controle da casa que ele ia apagar todas as luzes. Só que nisso que ele levanta, ele olha e a porta do quarto estava aberta.
Ih, rapaz.
E ele deixou fechado, então ele levou já um susto. E no que ele olha...
Tava a irmã dele agachada numa moita. Com o telefone na mão.
Tomando um copo d'água.
No que ele olha pro corredor, ele olha lá no meio e no chão tem um copo de água.
O copo tava meio cheio ou meio vazio? Porque depende se o cara é otimista ou não.
Não, ele tava pela metade. E aí, tava meio cheio ou meio vazio?
Ah, depende... É, pois é, justamente, se o cara for otimista, ele vai lá e toma um copo, tá tudo certo, tá meio cheio.
Tava os dois.
Na verdade, copo de Schrödinger. Shrek.
Aí, ele achou muito estranho. Nisso, ele sentiu de novo aquela presença, como se algo tivesse passado por ele. Ele olha pra trás, não tem nada. Foi até o corredor e pegou aquele copo. Ele falou, não é possível, né? Esse copo veio aqui. E no que ele levanta o copo, assim, na luz, ele vê que tem um monte de marca de dedo, assim, de digital.
Ih, rapaz.
Aí ele deu mais um passo adiante e ele viu mais um copo, assim.
Mas faz sentido, né? Porque o copo não ia parar ali e ele usava os copos. Então, as digitais são dele, inclusive, né?
Então, ele viu esse copo ali no início da escada e falou, não é possível, mais um copo. Ele dá mais um passo e num degrau de baixo, assim, da escada, mais um copo.
Eles estavam se reproduzindo, eles estavam copulando.
Não.
Desculpa.
Ai, gente, não, volta.
Foi muito ruim essa.
Vamos voltar o foco
aqui. Não, foi bom. Eu gostei.
Porque é sério. Aí nisso ele começa a entrar em pânico e...
Pulando. Desculpa, continuando.
Vai morrer.
Nisso ele começa a entrar em pânico, ele pega e bate a mão no bolso, assim, pra pegar o celular e o celular não tá. Então ele fala, pô, deve ter deixado cair no quarto, né, a hora que eu levantei. Então ele volta pro quarto pra pegar o celular e nisso ele escuta o barulho de notificação. E ele começa a escutar que tá vindo do piso de baixo, do andar de baixo da casa.
Ih,
E é o celular dele, a notificação do celular dele. E eu acho que na hora ele não tava pensando direito, ele pegou e desceu, correndo, e pegou o celular. Desbloqueou o celular e assim que ele desbloqueia, apareceu uma notificação que uma nova foto foi adicionada na nuvem. E a hora que essa foto foi adicionada foi um minuto antes dele acordar. E era uma foto dele dormindo.
Ih,
nossa, isso é louco.
Não.
Meu Deus.
Não, na hora ele... Aquele gelo, né? Sentiu.
E ele dormia de roupa ou ele dormia pelado? Porque daí são duas preocupações, né?
É, isso é a questão, né?
Porque eu já recebi um amigo meu sacana, uma vez mandou uma mensagem pra mim, dizia mais ou menos assim, apaga logo essa foto que tu compartilhou sem querer. Ih, meu, tá todo mundo vendo, até tua família tá vendo. E eu fui correndo apagar, achando que, sei lá, um... É tipo a pessoa que passa na segurança, pensando assim, ah, e se eu estiver portando alguma arma? A pessoa nem tem arma, sabe? Eu nem tinha nude no celular.
É aquela sensação estranha, né?
É, e se subiu um nude meu, de alguma forma, pra nuvem, tá todo mundo vendo eu peladinho.
Não, ele tava coberto, então ele só viu ele dormindo, assim, tava coberto. Mas levou um cagaço, ele falou, pô, tem alguém na minha casa, e nisso ele só pegou e ligou pra polícia. Ele, desesperado, ligou pra polícia e falou, olha, eu preciso de ajuda, tem alguém na minha casa. E nisso a atendente falou, olha, tá tudo bem, é, já tô mandando uma viatura pra sua casa e eu preciso que você entre num quarto, não, algum ambiente fechado, feche a porta e espere a polícia chegar aí. É, nisso ele só viu o banheiro na frente dele, ele pegou e entrou no banheiro, se fechou, e nisso o atendente, ó, o senhor tá me ouvindo? É, tá tudo bem? Ele, não, tá tudo bem, mas eu acho que tem alguém aqui e tal. E nisso ele escuta uma porta fechando no andar de cima.
No quarto?
Então, aí ele fica em silêncio, daqui a pouco mais uma porta fecha. Aí a moça, é, o senhor tá me ouvindo? Tá tudo bem? Ele fala bem baixinho, não, tem alguém no andar de cima. Aí daqui a pouco ele escuta mais uma porta fechando. Eu acho que era como se uma pessoa estivesse fechando os cômodos, que ele não tava. Tava descendo pra procurar ele. Nesse momento, a moça fala de novo. Não, o senhor tá me ouvindo? Tá tudo bem? Né, a viatura já tá chegando aí. E ele não consegue falar, ele fica em silêncio, parado. Daqui a pouco a moça fala de novo. É, moço, tá tudo bem? O senhor tá me ouvindo? Aí ele escuta um barulho na porta, mexendo a maçaneta da porta do banheiro. E a voz fala de novo. Moço, o senhor tá me ouvindo? E a voz tá do outro lado do corredor. A pessoa com quem ele tá falando no telefone.
Meu Deus.
Ai, não.
Nossa.
Aí ele entra em desespero, ele só consegue pegar na maçaneta, ele larga o celular, pega na maçaneta, ficou segurando, assim, e a pessoa, com uma voz meio sádica, assim, né, a mulher falou...
Que horror.
Senhor.
Brincando.
Abre pra mim, pra eu poder te ajudar. Abre.
Ele fica desesperado, não consegue falar mais nada, só segurando aquela porta, e não sei quanto tempo passa, e nisso ele escuta mais um caminhar, assim, no corredor, e um barulho do rádio da polícia, e é um policial, né, o policial pega e fala, olha, eu tô aqui na casa e não tem ninguém, não tô vendo ninguém, nenhum morador, talvez vocês mandem um reforço pra gente poder andar aqui, né, no pátio da casa, na casa. E ele não consegue, ele tá sem voz, não consegue nem responder. Aí depois de uma hora quase, eles arrombam a porta e acham ele lá.
Nossa.
Doido, pirado, surtado.
Sim.
E daí ele viu que era um policial mesmo, daí ele tentou explicar tudo. O policial falou, nossa, mas não tem, a gente andou aqui na sua casa, não tem copo nenhum, não tem pessoa nenhuma. E a única coisa que eles fizeram foi encaminhar ele pra uma avaliação psiquiátrica.
E a irmã dele?
Pois é, não sei do final da história.
Que irmã?
Não, eu acho que foi a irmã que relatou a história, no caso.
Ah,
né?
Pode ser.
Ele ficou surtado.
Mas tu vê que quem tava atrás dele é sádico, porque tirou uma foto dele, não agrediu ele, né?
Não, é horrível.
Só queria causar medo nele. E ainda assim chamou a polícia, porque não era ele, né? Não era a polícia que tava falando com ele, era essa mesma pessoa.
É.
E depois apareceu um policial. Então, de fato, a assombração atendeu, ou quem quer que seja.
Sim.
Atendeu a ligação dele, ficou enrolando ele no telefone e chamou a polícia.
Brincou.
É, mas e se ele tivesse aberto a porta?
Se ele tivesse aberto a porta, eu acho que quem fez ia ter uma quebra de expectativa e ia ficar muito triste. Porque o objetivo, claro, que tá acontecendo nessa história é causar medo.
Eu acho que é perturbar.
É perturbar. E se abrisse, é que nem o filme de terror quando vira horror, sabe? Que ele perde uma parte do brilho porque tu enxerga um monstro. A partir do momento que tu enxerga o monstro, ele não é mais fruto da tua imaginação, que sempre vai ser muito pior do que o próprio monstro em si.
Que horror.
Bonito, né, que eu falei?
Poético.
Não, eu fiquei com muito medo.
Mas enfim, né, eu tenho uma história com o copo que eu contei naquela... Eu acho que eu contei, né, na história que eu mandei lá, que eu tava estudando e tal, e eu tava bebendo uma água, e eu coloquei esse copo na mesa, e ele explodiu, só explodiu. E até hoje, eu morro de medo. E hoje, lendo essa história...
Vidros.
É, eu lembro também, naquela história, tu tava dizendo que... Ah,
quando eu era viva, não sei o quê.
Olha a denúncia aqui, ó.
É verdade?
Não, para.
Como assim?
Ah.
Não, gente, jamais falei isso, não.
Podia fazer Krav Maga ou usar num tchaco e tal. E aí, além de aprender a se defender de assombração de qualquer coisa, tu ainda ia ficar muito famosa. Né?
Como assim?
Não entendi
essa.
Como assim?
Que aí tu seria Ana de Armas.
Ai, não. Não, não.
Eu gostei.
Muito perturbador
ter medo,
essa história. Envolve copo, né?
É mais medo da piada.
É.
Copo é tão comum. Eu tenho uma história perturbadora também com copo e duas mulheres, mas essa eu não posso contar.
Melhor não, hein, Rogerinho?
Ah, não.
Nossa, mas com duas mulheres?
Essa é muito perturbadora.
É perturbadora.
Muito. Quem pegou a referência sabe.
Evita que eu não queria desbloquear a memória.
Eu vi essa história aí, contou, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos e eu nunca esqueci até hoje da história.
Mas não era um cara só?
Não.
Que quebrou o copo lá?
No, God, please, no!
Depois você procura duas garotas e um copo.
Duas garotas e um copo?
Não, não procura, evita.
Ai, não procura.
Evita.
Não sei se faz sentido o que eu pensei. Mesmo.
Não faz.
Tomara que não
mesmo.
Tá, eu tô pesquisando.
Para com isso aí! Não faz isso.
Ai, tá.
Não
tá.
Jogue no Google.
Tá, ele abriu um site com X, eu não vou clicar.
Tadinha da...
Tadinha, não, sacanagem. Uhum.
Legal se ela bota no Google e aparece em roxinho a pesquisa ali, né?
Ai,
rapaz.
Incapaz.
Para com isso.
É, eu achei muito terrorizante essa tua história. E eu tenho uma história aqui que ela me deixou embasbacado. Deixou pterodáctilo.
O quê?
Deixou transtornado.
Chove,
fissurado.
Transistado.
Que isso?
É, só bagunça.
Eu achei, na verdade, é um pergaminho, tá? Procurando assim nas bibliotecas e tal, pelo reino, eu achei esse pergaminho contando um caso, tá? Que aconteceu e foi algo real, tá? De verdade. Que aconteceu em Nova York, olha aí, novamente, Estados Unidos.
Acontece muito, por...
Aconteceu lá. E que conta a história, né? Conta um relato, na verdade, porque são vários, tá? Ali tinha uma parede ali repleta desse, né? Falando sobre essa criatura.
Falando
sobre essa criatura que é o The Rock.
O quê?
Não pode ser.
Laroca.
O The Rock comendo pedra?
Não o The Rock. O The Rock.
Ah, agora eu entendi.
The Rock. Depende da pronúncia, né?
Rock.
The Rake, eu acho que quer dizer.
R-A-K-E.
The Rake.
É uma criatura, né? Como se fosse um...
O Hack.
Nossa, eu conheço.
Acho que é a história de terror do The Rock também. Dwayne Johnson.
Cara, horrível.
Como é que se escreve?
Ele é um bicho careca, né?
R-A-K-E.
Ah, se é careca, é horrível.
Careca, branco, todo branco. Parece um ET, um alienígena.
Ah, sim.
Ah, e esse bicho é nojento.
Anda tipo um cachorro, meio lobo, meio negócio, louco.
É o chupa.
Salgadinho.
De Goiânia.
Ah, eu ia falar isso.
Exato.
Gente, esse bicho aqui... Nossa.
Gente, é feio.
E esse relato que eu li, tá? Ele é muito perturbador. Aconteceu com uma moça, tá? Uma moça ali que tinha um marido, filhos. E aconteceu... É muito aterrorizante. Ela começa assim, ó. 3 anos atrás, eu havia retornado de uma viagem até as Cataratas do Niágara.
Quem nunca, né?
Com minha família, né? No 4 de julho. 4 de julho, não se esqueça. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo. Então, meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido acordara para usar o banheiro. Nesse momento, me levantei, acordei no meio do processo, né? Me desculpei e disse a ele que eu pensava que ele havia saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés do fim da cama tão rápido que quase me derrubou da cama.
Nossa, violento.
Ele me agarrou e não disse nada.
Que isso?
Ah, gente, é um...
É um romance.
Súcubo.
É, às vezes acontece, né?
Quando meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado e nos olhando,
nossa,
estava o que parecia ser um homem pelado.
Nossa.
Ou um grande cachorro sem pelo.
Pior não. Coisa que tu acordar no meio da noite e ter um homem pelado sentado na cama.
Homem pelado dourado.
Quem não?
Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador.
Meu Deus.
E desnatural.
Meu Deus.
Como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão, eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com uma pena dessa condição. A essa altura, eu estava achando que nós devíamos ajudar ele. Mas eu olhei pro meu marido e ele estava em posição fetal.
Nossa.
Fecal?
Fetal.
Ah, tá.
De feto.
Olhando pra mim e olhava pra criatura, e olhava pra mim e pra criatura.
Que horror.
Morrendo de medo.
Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar a uma distância de 1 metro do meu marido. E a criatura completamente silenciosa ficou ali por uns 30 segundos. Talvez 5, mas pareceu 30 minutos.
Nossa.
Olhando pro meu marido.
Súcubo.
Súcubo.
A criatura pôs a mão em seu joelho e correu em direção ao corredor. Indo em direção ao quarto das crianças.
Nossa.
Nossa.
Eu gritei e corri pro interruptor, planejando parar antes que ele machucasse as crianças. Né? Quando cheguei no corredor, a luz do quarto era o bastante pra vê-lo. Do lado das crianças, ele se virou pra mim, olhou diretamente, coberto de sangue.
Nossa senhora.
Não é possível.
Eu liguei a luz do corredor e vi a minha filha, Clara, em suas presas.
Nossa, era um predador, bicho. Cara.
A criatura descia as escadas enquanto eu e meu marido corríamos desesperadamente para salvar nossa filha. Vendo que não escaparia carregando o peso de nossa filha, ele a deixou e conseguiu fugir. Minha filha, completamente ferida, disse somente uma frase em sua pequena vida. Ela me disse...
Ai!
Ele é o Rake.
Mas como que ela sabia o nome? Ele se apresentou?
Exatamente, ela só falou isso.
Ela entendeu isso, né? Ela perguntou, quem é você? E ele... comeu ela.
No processo, enquanto eu levava minha filha e meu marido pro hospital, meu marido não sobreviveu.
Do Neida.
Não, mal sei.
Ué, o marido?
O marido morreu também, não entendi.
Sim, tomou um golpe da criatura.
Não, mas...
Ah, achei que era só criança.
Não, a criança ficou ferida, mas sobreviveu. Felizmente sobreviveu.
Mas por que que ele tava sentado na cama dos pais se ele queria devorar a criança?
Ele queria meter medo, né, cara? Eu entendi isso.
Tava cheirando os pés dele.
Tava mordendo o pé dele.
Tava chupando os pés.
Nossa, que horror isso.
Uhum.
Um dedão.
Ué, e por que que ele não fez nada pra mulher?
Que tinha medo.
Que ele queria aterrorizar a mulher, né?
Ele queria só causar medo só na mulher, então?
É, tentou pegar a criança, né? Apavorou a mulher, tentou pegar a criança, tirou a vida do marido.
Mas matou a criança também, pelo jeito, né?
Não, não, só machucou. Machucou bastante, mas deu tudo certo. Conseguiu recuperar.
Não, mas tu falou que foi a última frase que ela falou em sua pequena vida.
Matou?
É, faleceu a criança.
É, bro.
Não, ela disse somente uma frase em sua pequena vida.
Então?
Foi a primeira frase dela, a primeira coisa que ela falou era uma criança.
É.
Não tinha falado nada ainda.
Nossa, ah, foi a primeira coisa que ela falou.
Ah, que perturbador.
Tinha menos de 1 ano de idade.
Marcou essa criança aí, cara.
Lá.
É, eu acho que marcou até. Nossa!
É, eu tô marcado aqui.
Essa criatura, esse desenho aí que o Bruno tá mostrando, cara, isso é horrível, meu. Porque é uma coisa muito alien.
Eu mandei pro Tiamat.
Mesmo tempo um...
Pra assustar ele.
Amigo é coisa pra se guardar.
É um homem cachorro.
E o que será que significa Arrak?
Arrakis? É o planeta deserto?
Não.
Ancinho.
É ancinho.
Em inglês é
Rake.
Rake?
Pode ser o libertino.
É, faz sentido, né? Tava lá na cama com o casal.
Faz libertinagens.
Mas não diz também por onde que a criatura fugiu, né?
Pela porta da frente. Saiu correndo.
Claro que diz. Ela saiu pela escada e...
É. E pior que é verdade, porque o pessoal nos Estados Unidos não tranca a porta, né?
Exatamente.
E os bichos entram.
Nossa, tá aí uma coisa que eu não acostumaria. Eu fico sozinho de dia e fecho a porta.
Uhum.
Sim.
Não, o pessoal lá não tranca a porta, o pessoal não tem nem cerca.
É.
Isso em Madison.
Isso em Madison.
Onde?
Acho que é Madison, acho que ele falou.
Madison?
Madison.
Onde que fica?
Fica em Wisconsin.
Ah, nunca ouvi falar.
É, tem que escutar mais Dragão Careca. Gostei da tua história, Bruno. Só não gostei porque o bicho é feio.
É, fiquei tenso.
Ah, eu gosto de bichos feios. Mas é muito triste, cara. Isso aqui eu fiquei apavorado, cara.
É, cara. Envolve criança, né?
Vou sonhar.
É.
Muitas das nossas histórias envolvem crianças, né? Daqui.
É,
tá
é. Não, igual o famoso homem do saco, né? Que
é.
O Aurim tem que tomar cuidado.
Na minha cidade era o homem de bigode.
Ué. Então era você?
Nossa.
Não, quando eu era criancinha.
Era o homem de bigode. É o bardo de bigode.
Tinha um homem de bigode.
Ih, não. Na minha cidade tinha um homem do saco que fazia sabão das crianças.
Uhum.
Ah.
Sabão?
É, derretia a criança e fazia sabão, gordura.
Caraca.
Que horror.
Que nojo.
Cara, ainda bem que tem o Aurim pra aliviar.
Não. Agora eu vou aliviar, agora vocês vão ver.
Não parece.
Tô sentindo aliviação, menino.
Não. Até falando, acho que teve um momento que o Bruno falou que ele trouxe um pergaminho, né? Tu olhou um pergaminho, Bruno?
Eu achei isso. A história tava num pergaminho.
Então, eu ouvi boatos também de uma certa história sobre essa carta que as pessoas que liam desapareciam.
Ai, não.
Aí eu fui atrás dessa carta e eu trouxe ela aqui, né?
Você parece burro!
Nossa, mas e aí se tu desaparecer, cara?
Mas não leu ainda, né?
Então, eu não li ainda, é.
Tu vai testar.
Aqui, ó, eu trouxe a carta aqui, ó.
Não, não, mas qualquer coisa você faz tua mágica e volta, né?
Dá pra gente fazer que nem o Monty Python, que tem a piada lá, a piada mortal. Cada um deu uma palavra, não tem problema, entendeu?
Não, mas só que pessoa bonita some só.
Então tá tudo, ninguém vai subir.
Você vai fazer TP, ô Aurim?
Não.
Fazer o quê?
TP.
DP.
TP.
Ah. Calma lá.
TP, tu não sabe.
Não sei.
Melhor então, porque não tem como, né, pregar uma pecinha com a gente.
Ó, mas aqui na carta, antes de abrir ela, tá escrito assim, ó. Não leia e não ouça as palavras dessa carta.
Ah, não, gente. Ia. Então...
É, por que tu vai quebrar isso?
Mas agora eu vou ler aqui.
Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda.
Por que que
você
quer infringir lei?
Já abri, já.
Ah, não, não. Vou tampar meu ouvido aqui. Não quero ouvir, não.
Tá escrito pra não ler, meu.
Vamos mutar todo mundo.
O miserável é um...
Tu mula.
Você é a mesma, tá igual, dá pra ouvir.
Tá pra boca, ouvido.
Se a gente sumir.
Se eu sumir, eu vou ver.
Não vai ver? Não vai.
Vai, Laurinho, não vai dar certo. Eu não acredito nessas coisas.
Pois é, então. É.
Eu acredito.
É mais real quando é longe, quando é contra as pessoas.
Nos Estados Unidos.
Outra vez?
Só é real quando está nos Estados Unidos.
Ó, você precisa confiar em mim. Você deve seguir este aviso sem questioná-lo. Você deve parar de ler isso e ir direto ao último parágrafo. Faça isto sem ler os outros parágrafos e faça isso agora. Por favor, confie em mim.
Ai, meu Deus.
Eu vou ler o próximo parágrafo.
Não!
Não, não, não. Lê não. Lê não, o último porque foi último, educado. Né? Foi educado. Falou por favor. Se não tivesse falado por favor, aí dava pra pular.
Não, eu vou ler o próximo parágrafo.
Não,
ah, não, mas aí você não tá respeitando. Regras. A gente não vai decidir junto?
É que o Aurinho é feiticeiro. Ele é caótico.
Tá, eu vou ler o último parágrafo, então.
Melhor. Trolls of de reverso.
Não, provei que eu sou caótico. Ó, último parágrafo. Se você seguiu meu conselho no primeiro parágrafo, muito bem. Pode parar de ler agora. Mas nunca, nunca seja tentado a voltar e ler os parágrafos que você evitou. Você precisa confiar em mim e, por favor, deseje-me sorte.
Ai, coisa horrorosa.
Estou cansado, tão cansado que você sequer pode imaginar.
O que é isso aí, Yuri? Isso aí é tentativa de fazer você comprar cartão de crédito.
Não pode ser.
Quê?
Porque é aquele negócio assim, ah, não, não olha aqui, tá? Não olha aqui, tá usando psicologia reversa. Porque ele te tentou, te causou curiosidade no primeiro parágrafo e chegou no último e falou, não, não lê os outros, não lê, ó.
Eu vou ter que ler.
Ele tentou de novo. Na verdade, se tu não lê, tu quebra o que ele tá tentando te fazer ler.
É, não, isso aí é uma maldição, gente.
É, isso tá com cara de maldição da internet, gente.
O final do vídeo vai te surpreender. Daí o final é parte 2.
Nossa, isso aí é horrível.
O sétimo me assustou.
Ele vai pedir pra você enviar essa carta pra 100 pessoas, senão...
Aurim, corrente.
Aurim.
Fala.
Olha só, escuta o que eu vou dizer, tá?
Fala.
Eu não sei se tu vai realmente ler isso aí ou tu não vai ler, mas uma coisa que a gente sempre lê aqui e que se você aí que tá ouvindo a gente nesse momento quiser que a gente leia, são os pergaminhos que você pode enviar pra gente contando histórias de terror, contando causos, creepypasta que você pode contar aí pra gente ouvir, relatos até de experiência própria, ou até se você, quem sabe, já leu essa carta aí que o Aurim tá na mão.
Tomara que não tenha desaparecido.
Você pode enviar um pergaminho para contato@dragãocareca.com. Mande um pergaminho e a gente vai gravar um episódio inteiro lendo o que você nos escreveu.
É mentira!
Um episódio inteiro a gente não garante, mas a gente vai ler ele durante o episódio. Vamos fazer um episódio só sobre o pergaminho de uma pessoa.
Só o episódio sobre o pergaminho.
Não seja por isso.
É.
Vou
escrever. A Ana tá aqui de prova. A gente já leu umas besteiras que ela mandou pra gente.
Gente, os elegantes.
É verdade.
Gente, besteira jamais.
E como escreve mal.
Tem pouco, você fica humilhando, hein?
É verdade.
Vai, Laurinho. Eu sei que tu quer ler os próximos.
É, eu tô muito curioso.
Ah, eu tô com medo, sinceramente.
Você vai contratar o cartão de crédito.
Real? Não, real aqui mesmo, viu? Eu tô com medo mesmo. Eu tenho muito essas coisas de maldição.
O que acontecerá a seguir será inteiramente culpa sua. Você falhou no teste e agora você estará em perigo.
Na verdade, é culpa dessa pessoa, né? Porque se tu não tivesse achado isso,
então,
tu não teria lido isso.
A próxima frase que ele escreveu aqui é: não fui eu quem escreveu isso.
Como não?
Como que não? Se não fui eu quem escreveu isso, como é que é outra pessoa que tá escrevendo?
Fizeram-me escrever isso, ele fala.
Ai. Não, não, então peraí. Foi ele que escreveu. Não foi ele que escreveu
por vontade
na
própria.
Vontade dele. Mas foi ele que escreveu mesmo contra a vontade.
Ele pode ter uma pessoa que não acredita no livre-arbítrio.
Destinada a mim essa carta.
Ah, mas, gente, livre-arbítrio não existe.
Ai,
aí, ó, tamo junto.
Olha, continua. São os meus dedos nessa caneta e seus olhos nessas palavras. Apenas isto. O que quer que aconteça, não afaste o olhar dessas palavras. Continue lendo até que eu lhe diga pra fazer o contrário. Quando eu lhes disser o contrário, faça exatamente como eu disser pra fazer.
Pô, o que é esse cara aí? O Dorian Gray?
Eu não posso agora, Tia Mate. Eu não posso tirar os olhos da palavra.
Não, mas não tira, mas tu pode ouvir.
Tá bom.
Não, e se você piscar?
Não tô piscando.
Meu Deus. Lê rápido então, Aurim.
O que me aliviou aqui é saber que só o Aurim vai se ferrar. A gente que tá ouvindo e os teleouvintes, tá tudo bem.
É.
Não. Ele falou que quem escutasse também ia sofrer as consequências.
Essa parte eu não ouvi.
Pois se você não ler isto exatamente como eu disser pra você ler, você morrerá.
Caraca, o Capitão Óbvio escreveu.
Presta atenção. Primeiro você deve pular o parágrafo a seguir. O que quer que você faça, jamais leia o parágrafo a seguir. Ignore-o completamente, passando seu olhar diretamente para o parágrafo abaixo dele. Prometa-me.
Então tem que ler na verdade, é isso? Tem que fazer exatamente o contrário, né? Agora.
Não, tem que fazer o que ele tá falando. Só pra fazer
o contrário. Eu entendi errado, eu já estaria me ralado.
É pra fazer o contrário.
Presta atenção no troço, meu.
Não, se a pessoa não sabe interpretar, daí já...
Eu já tava morto.
Troll, já se perdeu uns 40 minutos.
Quer ler, Troll?
Eu já tava morto com a carta na mão. Não.
Prometa-me, pelo bem daqueles que você ama, essa é a sua única chance de se redimir por não confiar em mim antes.
Única ou última?
Pule o parágrafo a seguir e faça isso agora.
Essa frase não fez sentido.
Nossa, e se a pessoa não sabe o que é um parágrafo?
Ó, tem um parágrafo destacado aqui, eu não tô lendo.
Tá, pula.
A fraqueza desse texto é a alfabetização.
Parágrafo.
Não, mas tem um detalhe, né? Ele falou que se tu não fizer o que ele tá falando, tu vai morrer.
Uhum.
Ele não disse quando, né? Em algum momento. Então quer dizer que se tu fizer tudo que ele fala, tu vai ficar imortal?
Ah, tomara que não.
Pode ser, né? O castigo também, porque tem gente que quer que é uma maldição ficar imortal.
Ah, eu tô curioso.
Eu pulei o parágrafo, tem um parágrafo destacado aqui, e eu pulei ele.
Tá.
Se você pulou o parágrafo acima, fez muito bem, mas seus problemas ainda não acabaram.
Você pulou, perdeu.
Por colocar sua confiança em mim, em segundo plano, lhe foi dada uma chance de viver. Isto é o que você precisa saber. Estão te vigiando, estão ouvindo seus pensamentos, estão esperando você cometer um erro.
Nossa.
Quando você o fizer,
cara,
virão até você.
Escorreu aqui, hein?
Que cara, o quê?
Escorreu o quê, mano?
Não, tô falando sério.
Para ficar vivo, você deverá...
Deverá
cortar o dedo de alguém que você conhece.
Ai, que horror, não.
Não, cara, não.
Ai, para, Ourinho.
Cortou o dedo do Troá, meu.
O Ourinho não me conhece, então eu tô suave.
Não, tem que ser de alguém que eu conheço.
É verdade. Quem é que conhece?
Bom, tem 4 pessoas aqui que eu conheço.
Não me conhece, Ourinho, não sabe quem eu sou.
Ó, o Bron com certeza tem 10 dedos. Um não vai fazer falta.
Também não, tem. Deixa aí.
Corte o dedo, é o que eles querem, é o que precisam. Estão dentro de você agora e estão aguardando.
Não. Vem com essa palhaçada.
Calma
aí,
lá.
Tô dentro de ti, não. Sei.
São vermes?
Eu gosto da ingenuidade da... Vermes.
Eles estão dentro de você.
Os germes
estão dentro de você.
Se entre acordar e cair no sono você fracassar em cortar o dedo de alguém que você conhece, você jamais acordará.
Nossa.
Tá, mas é cortar o dedo fora, porque não deixou claro. Pode ser só um cortezinho, né, também.
Eu acho que é cortar o dedo fora.
Não, mas achar não.
É, tem que estar claro.
Não, tem que estar no contrato, senão não se aplica na lei. Ou tá na lei ou não tá na lei. Como não especificou?
É que assim, ó, cortar fora é também um corte. Então, na dúvida, cortar fora já resolve os dois.
É, melhor.
Não, mas daí um é muito pior, né, meu?
Mas cortar só um cortezinho também resolve os dois, porque não deixou claro.
É, mas só acontece que eu que não vou acordar amanhã se eu não fizer isso.
É.
Tá, não, mas gente, primeiro a gente tem que decidir quem que vai ceder o dedo, né?
Se bem que uma sonequinha prolongada não é ruim, não, hein?
É que eu não posso ver, né?
Então vai ter que ser tu, então.
Por quê?
Quem não pode ver?
Tem sangue?
Pode ser do pé?
É, só falar dedo aqui.
Não, só não corta o dedão, senão a pessoa vai se desequilibrar, né?
Tem isso.
Se perder o dedão, a pessoa não consegue se equilibrar mais.
É.
E, gente, a coisa mais importante, não dá pra usar Havaianas mais.
É verdade, trouxe o argumento.
Mas aí o dedo do lado vira um novo dedão.
Cara, corta do Tiamat, porque se aparecer sangue é vermelho, eu não vou desmaiar.
Mas não cresce do Tiamat?
Boa.
Não vai cortar. Vem cortar, tenta cortar aí, tenta a sorte. Seja.
É só uma lasca.
Não é, vai cortar não.
Ah, mas tem que ser de alguém que você conhece, não necessariamente tem que ser de um de nós.
É, verdade.
Ó, só uma última frase que ele escreveu aqui. Siga esse conselho e nunca, nunca volte e leia o parágrafo proibido. Confia em mim.
Tá.
Eu não vou ler.
Que é tem que ler, né? Tem que ler.
Ah,
não,
vai ler.
Vai que lá tem alguma dica pra você não precisar cortar o dedo.
Não, cara, tem que seguir.
Não, certeza que tem alguma. Você vai se livrar disso se você ler.
Tá, Aurim, pega aqui, ó. Meu mindinho, tá? Ó, pega.
Tá, eu vou...
Não vai cortar nada.
Tocar os instrumentos depois?
Devolve o dedo.
Aí eu vou ler o parágrafo.
Então segue.
Parágrafo proibido. 2 pontos.
Não.
Você caiu na pegadinha, não tem que cortar dedo nenhum.
Ah, merda, porra! Vá!
Não.
Falei. falei.
O Troll tá sangrando ali, meu.
Não, ele não cortou.
Não cortei, não cortei.
Sério que tava escrito isso?
Sim.
Ah,
que merda, hein?
Ah, agora já me declarou que isso aí é uma zoeira que alguém escreveu.
O Rubens Barrichello entra no estádio.
Ah, será? Percebeu algo? Será?
Eu tava achando...
Rubens Barrichello entra no estádio.
Com essa frase aí, eu acho que deu pra perceber. Eu acho.
Não tem mais nada escrito, é isso.
Eu tava realmente cagado.
Não precisa se assustar pra tu estar nesse estado. Eu
precisava de TP pra poder fazer a pegadinha.
Uma que não foi tu que fez, né?
Como é que sabe?
Isso aí, tu tá lendo o troço pronto.
Mas quem é que disse que não foi ele que te escreveu?
É, depois que eu fiz, tava pronto.
Eu acho que não.
Então o troço tá certo. E pra encerrar esse episódio, agora que a gente já se assustou aqui com as histórias que contamos ao redor da fogueira pra celebrar esse Halloween, esse dia das bruxas, nós vamos ter que criar uma fofoca nova. Já que a gente leu tantas histórias aqui, nós vamos criar a nossa própria história de Halloween. Tem que ser um conto de terror, ou de horror, que a gente vai criar e todos aqui têm que participar. Todo mundo vai criar um pedacinho e a gente vai fazer um
show.
Contão.
Um show a gente vai fazer?
Vai fazer um contão.
Tem que ter helicóptero.
Nada a ver.
Não, não tem helicóptero. Helicóptero não dá medo.
Claro que dá.
Não, pode ter um copo.
Tem que ter helicóptero.
Ah, pode ser.
Helicóptero. Ele e um copo.
Tá. Como é que começa a nossa história? Onde que vai ser a nossa história?
Cara, começa com o baile de debutante da Ashley.
Tá.
É uma história que uma menina chamada Ashley aconteceu com ela.
Ela passou a noite inteira dançando no baile de debutante. E quando ela finalmente chegou numa mesa pra tomar um vinicuizinho ali, pegar um negocinho, ela pegou um copo e tomou aquilo, foi com muita sede ao pote, tomou sem nem ver o que, que tinha dentro.
Nossa, que vacilo.
E ela saiu cuspindo no chão, porque dentro do copo tinha areia.
Areia.
E de repente, todos os copos das pessoas, as pessoas começaram a cuspir areia, no meio da festa, assim.
Tudo era areia. Todos os copos de areia.
As pessoas, cuspindo areia. Eu acho que deve ser mais ou menos assim, quando as pessoas cuspem areia. Todo mundo que tava bebendo começou a cuspir areia, loucamente. E no meio do salão da festa, um racho preto no chão.
O quê?
Uhum.
Um quê?
Um racho.
Um racho.
Racho?
Um racho.
Au.
Uma rachadura.
Uma rachadura.
Um racho.
Um racho. Um racho. Um racho. Um racho é muito melhor, um racho.
Churrasco?
Churra. O bicho grosso do interior, né, cara?
Um racho. Um rachão.
Uma chaira.
E lá no fundo desse racho, eu vou falar pro Aurim ali. Coloca a cabeça ali, Aurim.
O quê?
Parece que tem alguém falando alguma coisa ali. Vê.
O quê? Deixa eu ver.
O que que tem nesse racho, Aurim?
É isso que estão falando? O que que tem nesse racho, Aurim?
Ah, merda!
Que?
Sim, é uma voz, é tipo a voz do abismo, né? Quando você olha pro abismo, ele olha de volta pra você. Você bota a cabeça dentro, parece... O que que tem aqui dentro, Aurim?
Tava me dando vontade de rir.
Tava acontecendo uma festa, além do racho.
A festa é dança.
Ah, tá.
Uma festa dentro da festa.
Tipo um espelho.
Um espelho?
É, o racho mostrava o multiverso, o mundo invertido do racho.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Cara, o troco quebrou o troço.
Vou meter um racho lá dentro.
Ai, o mundo invertido do racho. Ai, gente, desculpa.
E aí, dentro do racho, tinha um homem pelado, completamente nu, dançando no meio do pessoal. E aí, parecia uma cena muito bonita, muito legal.
Não parecia.
Muito interessante a cena, só que quando o Aurinho olhou mais de perto, o homem estava com o corpo humano na boca.
Ai, que horror.
Ai, não.
Ah, não.
Não, um corpo humano é uma parte do corpo.
Um corpo que o troco é piorado, só o corpo tá ruim, tem que ter uma parte do corpo.
Não, porque quando uma pessoa toma uma festa...
Mas daí o homem é um gigante.
É, uma bocona. Ah, porque ele é o senhor boca larga.
Exato.
Ah,
pode ser. É.
Não, porque eu ia dizer, se não é uma parte do corpo, quando a pessoa tá numa festa beijando alguém, ela tá com um corpo na boca, né?
Ah, faz sentido.
Cara, não sei como é que tu beija, mas não boto o corpo de uma pessoa dentro da minha boca, não tô beijando.
Eu boto.
Danada!
Calma lá.
Cada um com seus fetiches.
O corpo é tudo.
O corpo é o mijo também, nesse parágrafo.
Não, para, chega. Trai o mijo.
Eu sou o mijo.
Tá, aí tem esse bicho dançando no meio da balada lá, com o corpo na boca.
Aí tu pergunta, quem é tu? Daí ele fala, ó, ó, ó.
Caraca, é o Scooby-Doo.
Não, tá com a boca cheia, pô.
Eu achei que era o Scooby-Doo, cara.
Nossa, que mal educado, falando com a boca cheia.
Ele é o mal educado.
Ah,
é
um bom nome.
Nossa, pode ser, né, um nome, um conceito de monstro, mal educado. Ele fala de boca cheia.
Mas ele é educado.
Não, ele é mal educado. Ele fala de boca cheia, ele fala se cuspindo nas pessoas, com perdigoto. Ele xinga, fala palavrão.
É o Bron.
Ele é basicamente a gente com 16 anos.
Ele bota o cotovelo na mesa.
Bota o cotovelo na mesa pra comer. Não tira o boné quando vai comer.
Uhum.
Come é de boné.
Hein? Dá risada quando os outros estão rezando.
Exato. eu tô elogiando os investimentos.
Se falar errado, eu troco.
Qual é que é a história do Bron mesmo?
Um negocinho lá.
Reiki.
O quê?
Reiki.
Reiki.
E esse cara pelado, ele é meio SUS. Cinzento?
Sim.
Reiki. Ele tá fazendo reiki.
Reiki à distância.
E tá tocando...
Rave.
Rave.
Ah, é a festa da fenda. Ah. Eu tô ficando com medo de troar.
Não.
Não, tô assim. Mas como não?
Tu tá dizendo, né?
O cara cancelou medo.
Não.
O cara cancelou medo.
Segredo da vida. Não.
Não tenha medo.
Peraí, eu tô achando que o Aurim tá enxergando alguma coisa errada.
É, Aurim?
Meu Deus.
O cara cancelou o medo do Aurim.
Eu não estou entendendo nada.
É que o Aurim falou que tá com medo. O Troca falou, não. Cancelo medo, não tava com medo.
Automaticamente. Tá ele me abraçando.
Dá pra escrever um livro, ganhar dinheiro, hein, de coach? Não.
Tinha aquela propaganda, diga não ao bullying, ou diga não ao medo.
O medo é uma daquelas sensações comuns para um aventureiro desbravador como eu. E como eu tento superá-lo? Com humor, mas nem sempre dá certo. E enquanto eu estou aqui nessa taverna bebendo esse drink estranho, eu me recordei da vez em que nosso grupo superou seus medos para fazer uma missão em um pequeno vilarejo. Descobrir o que estava matando o rebanho de vacas. Era entardecer quando Tiamat batia na porta no endereço que constava no mural de missões. Um senhor com um olhar desesperançoso nos recebeu e nos contou que suas vacas estavam sumindo. Isso sem contar naquelas encontradas destroçadas por um tipo de criatura. Aurim, averiguando melhor os boatos no vilarejo, descobriu sobre uivos ao longe e pessoas que disseram ter visto algo nas pastagens. Resolvemos então passar a noite na aldeia para averiguar melhor. Era madrugada quando um latido nervoso nos acordou. Bron, que já estava de vigia, foi à frente para tentar ver o que rondava os campos. Já tínhamos uma ideia. E esse era o problema. O nosso grupo meio que não tinha uma boa relação com licantropos, lobisomens. E cogitar a possibilidade me causava arrepios. E sob a luz daquele luar, e percorrendo o bosque nas margens do campo, eu peguei a minha viola e me deixei levar por uma canção que me veio à mente.
Apontei quando avistei, bem ali atrás das pedras. Um rugido estranho me calou. Nosso grupo com medo está. Essa fera nos assombra. Eu não sei onde eu fui me meter. E ele Bron, pega sua espada, por favor. Mas ele quando o medo bate, eu faço até.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!